Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 4 de novembro de 2019, segunda-feira. Talvez vocês notem alguma diferença no áudio de hoje. E por favor, me deem algum feedback. Eu estou usando um microfone diferente por um problema temporário. Amanhã eu devo estar de volta com o microfone normal. E eu não sei se isso tem algum impacto. Então, por favor, se ficou melhor, se ficou pior. Se ficou pior, peço mil desculpas desde já. Eu vou começar o radinho de hoje, a nossa semana aqui, com uma notícia que cairia melhor no Halloween. Né? Eu juro que não é. Eu não tenho nenhuma fixação pelo Halloween. Eu não tenho a menor afinidade com terror, horror, nada. Mas é que realmente essa história aqui é meio de arrepiar e não pela razão que a gente podia imaginar. Vamos lá. Seguinte, um dos podcasts preferidos que eu sigo com mais prazer é um podcast da BBC. Na verdade, é um podcast voltado para questões de sociologia. Como é que chama? Ele chama Thinking Aloud. E o cara que é o apresentador, ele tem o inglês mais bonito do mundo. O cara tem aquele inglês britânico maravilhoso, um vozeirão, ele é super bem-humorado, ele é espirituoso, é ótimo. Então, e muitas vezes os temas que ele traz são completamente inusitados. Dessa vez, o episódio inteiro foi sobre um tema, perdão, que eu já vou explicar por quê, né, que me desperta um pouco o interesse, que é a questão do transhumanismo. Vamos lá, o que é transhumanismo? Não é nada LGBT, whatever. Não, transhumanismo é a ideia de que a gente consiga transcender a nossa condição humana, sobretudo no que diz respeito à mortalidade. É uma série de... Na verdade, vamos lá, vou fazer agora, colocar o aspecto pessoal nessa história. Em 2011, mais ou menos, eu fui para a Singularity University lá na Califórnia, fiz um curso de uma semana, fui com bolsa, inclusive, porque acho que eu não ia ter grana para pagar aquela coisa toda, os caras me convidaram, eu fui. E, bom, essa é uma longa história, porque hoje eu renego, né, todo o pensamento, aquela tolice do não sei o que, exponencial, eu renego isso. Na verdade, eu tenho tentado dar um nó. Quando quem assiste aí as minhas palestras sabe que eu insisto, né, na ideia de que se alguma coisa é exponencial, são as pessoas, não são as tecnologias. Bom, pois bem, então já coloquei aqui a minha posição contrária, né, ao pensamento da Singularity. E olha que eu trabalhei com eles, hein? E olha que eu trabalhei em 4 projetos, etc. E tal. Bom, então tá bom. Mas eu me lembro que enquanto eu estava lá, ou no encerramento do curso ali, veio um dos fundadores da Singularity, um dos pais dessa noção de singularidade, que é o Ray Kurzweil, que é um tiozinho lá, que fez muito dinheiro com software. O cara é meio genial, ele trabalha no board do Google, com inteligência artificial e tal. Realmente o cara parece que é um gênio. Mas como eu insisto aqui no radinho, o fato de você ser gênio numa área do pensamento não significa que você seja um gênio em tudo. Né? Você pode ser um completo imbecil em outras áreas. E o que acontece é que esse cara tem um fascínio pela noção de imortalidade e a ideia dele é que quando a tecnologia avançar o suficiente, a gente não vai precisar mais morrer. Não só por razões médicas, né? Porque a medicina vai ter avançado, você não vai morrer mais e tal, mas segundo ele, porque os computadores vão ter avançado tanto que a gente vai ser capaz de praticamente fazer um transplante da nossa mente para a nuvem. Né? Então você vai viver praticamente para sempre como dados, né? Você vai virar... Né? É bizarro. Eu lembro que ele falou essa bananada toda, eu mesmo não aguentei, pedi um microfone e falei, senhor Ray, prazer em conhecê-lo e tal. Mas eu gostaria de deixar aqui anotado que, olha, se eu morrer, não precisam me backupar, não precisa prolongar a minha existência por muito mais tempo, porque eu sou chato. Então não tem por que backupar um chato. A segunda questão é que eu acho morrer legal, eu acho morrer perfeitamente aceitável. E coloquei um pouco mais ali o meu ponto de vista, né? Falei, peraí, se eu for imortal, o que vai... Porque hoje, quando eu amo, né, quando eu amo pessoas, quando eu amo minha mulher, quando eu amo minha família, quando eu amo meu trabalho, uma boa parte disso tem a ver com a preocupação com o bem-estar, com o medo da perda, né, com a noção de tempo, né, do tempo iminente que a gente tem de vida. Agora, se eu for imortal, como é que fica isso? E como é que fica a minha relação com os outros que são mortais? Bom, eu sei que a pergunta caiu super de mau jeito, ninguém gostou, E, sei lá, eu devo ter perdido pontos e nunca mais vão me dar um microfone lá nas singulares. Pois bem, então, só que esses caras, obviamente, não são poucos e tem muitos milionários apostando nessa história de transhumanismo. Como é que eles fazem para não morrer? E se a gente for prestar atenção, o próprio Google, aquele alfabeto lá, aquele guarda-chuva lá de empresas, os fundadores do Google, eles têm lá uma empresa, que eu já esqueci como é que chama, em que eles estão tentando descobrir ali como prolongar a vida. Então, essa é uma questão que esse episódio do Thinking Aloud, que eu nunca vou conseguir falar com o mesmo sotaque impecável, né, do nosso amigo, do apresentador, eles estão discutindo ali vários aspectos dessa questão transhumanista. Primeiro, a história disso, quem são os envolvidos, o que que os caras estão deixando de levar em conta. E uma das coisas que eles estão deixando de levar em conta é que é o seguinte: o planeta é finito, né? Os recursos são finitos. Então, imagina assim: 7 bilhões de pessoas que não vão morrer nunca mais. Como assim? E outras questões: quem vai primeiro? Tem as questões sociais. Bom, mas aí, num determinado momento, ele chamou lá uma outra entrevistada para falar de uma coisa parecida que surgiu na Rússia há mais de 100 anos. E isso realmente eu não sabia. Eu não sabia que há mais de 100 anos algum maluco na Rússia tinha proposto uma coisa parecida. E acho que agora o nome me escapa, acho que é Fyodorov o nome do maluco. No final do século XIX, ele chega à profunda conclusão que nós temos um mandado, uma obrigação divina de combater a morte. Então ele fica imaginando que a ciência vai conseguir fazer com que a gente viva para sempre. E aí ele vem com um monte de coisas malucas. Aí eles, não estou brincando, eles conseguem misturar isso quando vem a Revolução Russa, os comunistas, né, a União Soviética. Eles conseguem, juro, 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 misturar isso com o marxismo, né, que então a gente vai ter, no final, né, da evolução da sociedade humana, não só vamos ser comunistas todos, mas vamos ser imortais. E aí os caras, não estou brincando, eu vou dar o link para vocês ouvirem isso, é surreal. Um esquema, eles imaginam um esquema em que nem o seu sangue é propriedade privada, porque os velhinhos vão receber transfusão de sangue dos mais jovens, para continuarem jovens, e os jovens vão receber transfusão de sangue dos velhinhos para se tornarem mais sábios. E aí eles citam até o discurso de uma mulher lá que dizia que o verdadeiro obstáculo ao sonho comunista é o medo que o humano normal tem da morte, porque como a gente tem medo da morte, a gente acaba sendo mesquinho. Então, o negócio vai longe. Como se não bastasse, agora sim, depois dessa longa introdução, eu chego onde eu queria chegar, eles mencionam uma startup que eu nunca tinha ouvido falar. Eu já havia mencionado aqui no radinho a Theranos. A Theranos foi uma startup completamente mentirosa, tanto que a CEO lá foi presa, né, porque ela prometia fazer uma série de exames extraordinários, né, exames médicos, tal, com uma gotinha só de sangue, né? Não tem mais aquele negócio de você tirar 1 litro de sangue para fazer os seus exames. Você tira uma gotinha, você consegue saber tudo. No fim, a promessa era mentirosa, a mulher está presa. Mais uma dessas pessoas carismáticas, né, irresistíveis, tal, que levam a gente a acreditar em bobagens. E aí o que acontece? Mas essa é uma outra startup que é um pouco mais sinistra, porque acontece, ela advogava a ideia de que você poderia se rejuvenescer recebendo transfusão de sangue de pessoas jovens. E ela cobrava 8 mil dólares para você dar um refil de sangue jovem. É Drácula, Transilvânia, vampiros. Não, uma startup americana cobrava 8 mil dólares prometendo que você ia rejuvenescer com sangue jovem. Felizmente há esperança nesse mundo, né? O FDA americano falou: meu, para com essa bobagem, fechou. Né, negócio, fechou, para, você não pode mais vender esse negócio. Mas o empreendedor em questão, obviamente, é incansável, descobriu que existe um monte de louco e de trouxa disposto a fazer. Ele inventou uma outra startup com outro nome, com uma promessa um pouco menos agressiva, mas que, na verdade, o que o cara está fazendo é vendendo sangue jovem. Tá aí,
Tá aí.
Bram Stoker, que é o escritor do Drácula, e deve estar dando voltas na cova. Bom, vamos lá. Tem uma questão. Hoje, um dos temas que eu quero comentar com vocês aqui tem a ver com plástico. Tem um artigo aqui na Science Alert que a Coca-Cola acabou de ser premiada novamente, se é que isso é um prêmio, como a maior poluidora de plástico do mundo. O que acontece? O critério para isso, acho que se eu não me engano, é uma atividade que eles fazem de coletar lixo das praias, coletar plástico do meio ambiente e tal. E quando você vai ver de onde vem esse plástico, majoritariamente vem de produtos da Coca-Cola. Pior que não é a primeira vez, é a segunda vez. E aí eu fico pensando, é muito engraçado porque tudo nesse mundo é bastante concentrado, né? Existe, não sei se alguém lembra aqui da lei de Pareto, né? Normalmente 20%, né, de uma certa coisa responde por 80% de alguma coisa. Vocês já devem ter visto isso. As coisas nunca são bem distribuídas, né? Sempre tem uma fração pequena ali que contribui com a maior parte do impacto. No caso de aquecimento global e de plásticos, também é sempre assim, é sempre uma dúzia, algumas dúzias de empresas que respondem por uma parte majoritária do impacto do que está acontecendo. Então, no caso dos plásticos, também eu fico imaginando o que diferença faria no mundo se a Coca-Cola acordasse, né, parasse de vender só açúcar, né, e falar que isso é sensacional, né, para falar, olha, eu tenho um papel, eu tenho um impacto, eu tenho consciência do meu impacto e eu vou propor alguma coisa diferente. Então, isso é realmente, eu fico pensando aqui, mas eu vou dar o link a próxima vez que você tomar alguma coisa da Coca-Cola, fique pensando no papel que ela tem na questão do plástico. Uma outra questão curiosa que a revista Wired chama atenção hoje tem a ver com plástico, mas tem a ver com uma questão que eles acham que é a próxima frente de batalha. O que acontece? Alguns anos atrás, o Congresso americano proibiu empresas americanas de usarem na composição dos seus produtos, por exemplo, sabão, produtos de limpeza e tal, uma coisa chamada microbeads. Eu não sei se como é que faz microbead em português, não sei se são micropartículas. São grãozinhos minúsculos de plástico que eram colocados em alguns produtos para aumentar a eficiência, por exemplo, de um esfoliante. Você vai passar um esfoliante no rosto, né? Ao invés de você pôr areia ou qualquer coisa dessas que é realmente abrasiva, você colocava essas micropartículas de plástico que em inglês chama microbeads. Depois que eles descobriram que esse negócio estava se espalhando pelo ambiente como se não houvesse amanhã, e de novo é mais uma daquelas coisas virtualmente indestrutível, então isso foi banido. Mas agora a gente tem um outro problema que é o seguinte: microfibras. A indústria de tecidos, a indústria de vestimenta, de indumentária, o nome que você quiser, usa muito fibras sintéticas. Muito, muito. Não, qualquer coisa que você estiver vestindo tem fibras sintéticas. O que acontece? Eles dizem que se você pegar. Ele pegou uma cidade como Toronto, que tem alguns milhões de pessoas. Você pega uma família típica, ela bota lá a roupa para lavar numa máquina de lavar, só nesse processo se libera mais ou menos 100 mil microfibras. Multiplica isso por alguns milhões de pessoas, é microfibra para caramba. Felizmente, parece que o processo de tratamento de esgotos e de água em Toronto consegue segurar uma boa parte, mas mesmo assim isso vai para o ambiente e vai parar onde você menos imagina, no Ártico, no Himalaia, na barriga do camarão. É um horror. A questão é, e aí? É muito mais difícil você. Então, fica o desafio. É uma boa leitura até para você estar a par dos próximos desafios. O que acontece? Plástico se tornou indispensável na vida moderna. Algumas coisas a gente consegue substituir com mais facilidade, outras coisas nem tanto. Então, tá aí mais uma frente para a gente atacar o impacto. E agora, eu sempre chamo atenção para isso. Plástico é muito recente. No tempo da minha avó não tinha plástico. No tempo do meu pai, ele deve ter começado a ver plástico quando ele já tinha uns 20 anos ou 30. Eu lembro quando eu era criança, nasci em 64, quando alguém viajava para o exterior, trazia de presente para a família aqueles talheres de plástico do avião. A gente nunca podia imaginar, na década de 60, 70, que se pudesse fazer talher de plástico, aquilo era uma coisa maravilhosa. Então é tudo muito recente. Em muito pouco tempo, a gente está conseguindo fazer um estrago fenomenal. Então, vou até aproveitar essa deixa e colocar, introduzir um conceito aqui, que é uma das maneiras, inclusive, de criticar a singularidade, que é o seguinte: ok, algumas coisas podem crescer exponencialmente por algum tempo, sei lá, né? Não sei, a velocidade dos computadores e tal. Mas a questão é, o impacto, o estrago que isso faz, cresce mais rápido ainda. Então, muitas vezes o estrago que você está fazendo, ele é hiper exponencial. Então, se plástico foi adotado exponencialmente, o estrago é hiper exponencial. E como é que você combate um estrago hiper exponencial com tecnologias que mal e mal, male e male, são exponenciais? Então, essa é a questão, essa parte da equação do impacto é o que faz falta no pensamento de muitos entusiastas, né, e de muitos, sei lá, singularistas, cyber-otimistas. Eles nunca param para pensar no estrago que está acontecendo. Pois bem, falando nisso, tem um artigo aqui no The Guardian que eu achei bastante interessante sobre o cinismo do Mark Zuckerberg. Ah, que novidade, né? Ok. Mas acontece que agora ele está ali na frente do Congresso dizendo que o Facebook é uma coisa absolutamente fundamental para a democracia americana e invocando a Constituição americana. Mas uma coisa que eu não tinha parado para pensar e eu convido vocês a pensarem é o seguinte: Facebook tem hoje 2 bilhões e quase, vamos chutar aí, 2 bilhões e meio de usuários, certo? Só 10% desses usuários são norte-americanos. 90% dos usuários do Facebook, 90%, vou repetir, 90% dos usuários do Facebook não são americanos. Então, o fato dele estar ali, né, e falar como se o Facebook fosse alguma coisa, a essência da América, desculpa, não. Não, você está impactando, você está envolvendo 90% do seu impacto, não é ali, né, entre o Atlântico e o Pacífico. Não, cara, 90% vem de fora. São outras culturas, outras línguas, outros tudo, né? Então, isso dá o que pensar. Eu acho que dá o que pensar. Eu gostei dessa história. O que mais que tem aqui de bacana? Eu vou só dar o link, eu nem vou comentar muito, porque, na verdade, não tem muito o que comentar. O que acontece? Eles estão acompanhando via satélite, via outras tecnologias de ponta, um fenômeno bastante triste no Havaí, que são ondas de água quente, de água mais quente que o normal, nas costas do Havaí. O Havaí tem uma riqueza extraordinária de corais, etc. e tal, e a temperatura do mar vem subindo de uma maneira assustadora, e o que tem provocado um impacto horroroso. Horroroso, os corais estão morrendo. Então, eu até mostrei para minha esposa, que é mergulhadora e que gosta bastante da questão ambiental, até por razões profissionais também, e é triste. Mas nada se compara a essa reportagem que tem aqui na BBC, espero que vocês tenham visto já em algum lugar, que a poluição do ar na Índia atingiu níveis insuportáveis. As fotos, parece que alguém lambeu a câmera, né? Parece que alguém passou manteiga na câmera, porque as fotos estão completamente turvas porque a poluição atmosférica atingiu níveis absolutamente assustadores. É realmente uma situação muito preocupante. Mas o que é pior aqui é ver a resposta governamental ao assunto. Então, pelo visto, não é só aqui que os imbecis, né, não importa a ideologia, seja a esquerda ou seja a direita, vem dominando a cena faz 15, 16 anos, não sei, né? Então, os imbecis, né, no governo lá dizem: não, olha, é o seguinte, você tem que comer cenoura antes de dormir. Ou então você tem que acordar de manhã com musiquinhas que te empolguem. Musiquinha, cenoura, com as pessoas morrendo, respirar aquele ar equivale a fumar que nem um louco. Então, se você fosse um fumante insano, né, para você ter uma ideia, eles distribuíram 5 milhões de máscaras para as crianças na região de Delhi, porque o negócio está insuportável e o governo não está fazendo nada concreto a respeito e está tentando passar ali, fazer cobrir com açúcar, né, que é um negócio absolutamente intolerável. Mas vocês vejam uma coisa que de uma certa maneira, é um sinal dos nossos tempos, que é o seguinte: como é que você chega agora, imagina, a Índia está tendo progresso econômico, agora você finalmente tem gente ali que tem condições de consumir. E aí você chega para esse cara e fala: oh, desculpa, cara, agora que chegou a tua vez de consumir, comprar um carro, né, comprar roupas de plástico, seja o que for, você não vai poder, cara, desculpa, porque a casa caiu. Não. E aí reduzir consumo é uma coisa que nenhum governo quer, né? Reduzir o crescimento econômico, nenhum governo quer. Então, o que acontece? Poluição, impacto ambiental. E não só isso, né? Você tem aí saúde pública, gente morrendo, negócio de maluco. Mudando um pouco aqui de assunto, semana passada eu estava ouvindo os podcasts que eu mais gosto, que é o Science Friday e tal, e ele estava falando de aranha, que aranha não é exatamente um tema, assim, por si só, fascinante, mas o que eu não sabia é que qualquer aranha, produz não só uma teia, mas sete até 15 tipos diferentes de seda. Na hora que ela vai fazer uma teia, ela pode escolher qual dos sete tipos diferentes. Depende do que ela vai fazer, né? Então, cada uma tem propriedades. Uma gruda, outra estica, outra não estica. Cara, uma é mais grossa, outra é mais fina. Ou seja, ela tem um repertório, ela tem escolhas, né? E o que é mais interessante, isso eu também não sabia, que depois que ela usou a teia, ela pode comer aquela teia. Olha que interessante, vai ser sustentável assim lá longe. Tanto que até o apresentador fez uma pesquisa que eu achei bastante pertinente, falou: peraí, ela está criando, quando se uma aranha cria uma teia, né, com tanta sofisticação, isso eu acho que é uma ferramenta. Então ela é uma criatura que utiliza ferramentas. Mas aí a cientista falou: olha, normalmente quando a gente considera ferramentas, é alguma coisa que é pegar que o animal, a criatura, pega do meio ambiente e usa, né, segundo a sua intenção. Nesse caso, a teia a aranha produz. Mas de qualquer maneira, eu acho extraordinário. Mas vamos chegar ainda aonde eu quero chegar. Enquanto estava lá, os caras falando da aranha, da teia, etc. e tal, um ouvinte telefonou e falou: olha, eu sou um engenheiro da 3M. 3M, para quem não lembra, é a empresa que inventou o post-it. E o post-it é o post-it porque o adesivo do post-it é extraordinário, né? Um adesivo que cola várias vezes e tal. Ele falou: puxa, eu sou aqui da 3M, tem alguém aí de olho nessas variedades de teia para ver como é que faz um adesivo novo? E a cientista falou: olha, sim, tem, está todo mundo de olho, né, nessas propriedades dessas substâncias. E aí, complementando essa história toda, sai um artigo na BBC dizendo que os caras estão criando um tipo de um band-aid, vamos chamar assim, não é um band-aid, tá bom? E também não é uma atadura, mas estão tentando criar uma fita adesiva para ferimentos. Vamos imaginar que você cortou, você abriu a pele, como é que você faz para juntar, né, os dois lados, para fechar a ferida? Você pode fechar a ferida dando pontos, certo? Existem alguns tipos de cola, existem algumas soluções, mas os caras estariam criando uma fita adesiva dupla face, que você colocaria ali na ferida aberta e pum, ela consegue fechar a ferida, mesmo sendo, né, em princípio, um ambiente úmido, para dizer o mínimo, né? Então, mais uma vez, a história das aranhas aqui inspirando algumas inovações interessantes, né? Eu achei bacana. O que mais que tem aqui? Para. Não, isso eu achei interessante. De uns tempos para cá, as empresas de tecnologia estão começando a se sentir meio mal com o estrago que elas fazem e estão começando a tentar a ajudar você, né, a ter uma vida um pouco menos pobre, por assim dizer, né? Então, você tem a Apple tentando ajudar você a usar menos o smartphone, os aparelhos da Samsung hoje também vêm com algumas funcionalidades para que você use menos o telefone. Né, ele fica monitorando o seu bem-estar digital e assim vai e tal. Mas o Android também, o Google também está com umas. Acho que eu divulguei recentemente aqui alguns aplicativos que o Google lançou nessa plataforma de bem-estar digital para controlar um pouco essa nossa dependência, bom, que eles mesmos criaram, né, convenhamos. Mas aí tem uma que eu achei mais legal aqui do Google. O Google lançou uma provocação que eles chamam de Paper Phone. Telefone de papel. O que é o paper phone? Eu instalei aqui o aplicativo, mas eu não testei direito. É assim: você diz quais são as coisas importantes para você ao longo do dia. Ah, é o calendário, é o mapa, são as minhas tarefas, tal. O que que ele faz? Você selecionou quais são as coisas importantes para você durante o dia e ele gera uma folha de papel impressa que você dobra. Em cada dobra, você dobra em, sei lá, oito. Em cada dobrinha dessas tem as informações que você precisa e você carrega no bolso. Então, ao invés de você ficar abrindo o telefone, você todo dia imprime as coisas que você precisa numa folha de papel e carrega isso no bolso. Desculpa, eu achei genial. Eu achei genial porque eu estou tentando também sair de grupos do WhatsApp, eu estou tentando recuperar o meu tempo. E aí fica uma provocação para vocês, eu fiz essa, quem me acompanha no Instagram e outras redes e tal, deve ter visto, eu fiz uma provocação que é a seguinte: o tempo que você passa em grupos, Instagram, você está roubando de algum lugar. Se você não está roubando de alguma coisa, você está roubando de alguém. Você está dando menos atenção para quem está do seu lado, você está dando menos atenção para a sua família, você está dando menos atenção para a sua própria vida, né? Então, como é que a gente recupera, como é que a gente resgata isso que a gente está aí, de alguma maneira, jogando fora? Então, eu comecei a dar uma depurada aqui, dar uma limpa, né? Já saí de alguns grupos, já desinstalei, o Facebook eu já desinstalei do meu celular faz tempo, tá? Estou pensando de que redes que eu vou sair. Mas essa história do paper phone eu achei muito, muito, muito interessante. O que mais que tem aqui? Tem uma questão bastante curiosa. Bom, uma delas eu não posso deixar de comentar, que esse final de semana entrou em vigor na Rússia uma lei que estabelece a RUNET. A RUNET, RUNET, meu Deus do céu, é o seguinte, a ideia é que se o governo russo achar que existe algum tipo de ameaça, e isso é muito vago, aliás, essa é a coisa mais ameaçadora de tudo isso, a vagueza dessa condição. Ah, existe uma ameaça, ele simplesmente desconecta a internet russa do mundo exterior. Então, se você for tentar navegar, você só vai navegar numa internet basicamente russa, você não vai conseguir acessar nada de fora. Você está praticamente num aquário digital. Isso já entrou em vigor, ponto. As pessoas tentaram, alguns milhares de pessoas tentaram protestar, mas desculpe, lamento informar, Rússia. Eu até brinquei aqui recentemente do trocadilho de internet, né? Internet com a palavra niet, que quer dizer não em russo, né? É internão. O que acontece é que tem outro aspecto um pouco perverso, esse não entrou em vigor ainda, que é o seguinte: quando você digita lá facebook.com, né, mercadolivre.com.br e tal, quando você digita isso, você solicita esse endereço. Aí essa solicitação ela vai parar num catálogo, como se fosse uma lista telefônica que ninguém nunca viu, porque vocês são muito novos. Mas ela vai parar num catálogo e fala: peraí, ok, Mercado Livre, Facebook, deixa eu ver para onde que eu redireciono esse cara. Né? Porque, na verdade, os servidores de internet, eles não têm nome de rua, né? Não, eles têm número. É como se fosse telefone. Fala: deixa eu ver qual é o telefone aqui do Mercado Livre, tá? Ok. E aí ele te redireciona. Esse tipo de etapa é um serviço chamado de DNS, é o serviço de nomes de domínio, que associa o nome que você digita com o endereço que você vai obter, que é um número, certo? Como se fosse um número telefônico. O que acontece? Isso é uma área sensível, porque vamos imaginar que alguém conseguisse hackear isso. Você digita lá itaú.com.br e ao invés de parar no Itaú, você vai parar num site fake, né, criminoso, que é igualzinho o Itaú e que você não vai perceber, porque imagina, você vai imaginar que você foi redirecionado? Você nunca vai imaginar. Você digitou Itaú, aparece uma coisa com cara de Itaú, ou Bradesco, ou seja o que for, Santander, tanto faz, você vai entrar a sua senha, tá bom? Então, esse é um sistema crítico, porque, putz, nossa, a quantidade de golpes que podem acontecer é brutal. Então, você tem que proteger esse sistema de DNS. Pois bem, a Rússia planeja ter um sistema interno de DNS, que a hora que você, quando digita um certo endereço, você é redirecionado sem perceber para um outro endereço que a Rússia controla. Hello, né? Hello. Então, só para piorar a história, como se não bastasse, né? Tem um outro artigo que eu vou dar o link aqui para vocês, do namoro da União Soviética, da Rússia, com a China, especialmente no tocante à tecnologia. A China está investindo bastante na questão de 5G, né, dos aparelhos da Huawei, então está todo mundo tentando bloquear o avanço da China, todo mundo tentando bloquear as maluquices da Rússia, agora os dois ali estão de mãos dadas e o resultado não pode ser bom, certo? Certo. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês aqui? Bom, só para dar um pouco de esperança para essa história, tem um artigo aqui na CBS que é o seguinte: é uma empresa, onde que é a empresa, meu Deus do céu, na Escócia, que é o seguinte, ela pega esses plásticos que são super difíceis de reciclar E eu fiz um comentário recentemente sobre um pesquisador do MIT que diz: meu, não vamos nos iludir. Reciclagem, na verdade, só resolve uma fração do problema. Né? O certo seria a gente consumir menos, porque, na verdade, a gente recicla muito pouco. Mesmo que a gente reciclasse muito mais, um montão disso ia parar no lixão, no aterro. Porque é muito caro reciclar. Então vamos fazer o seguinte: vamos desencanar das histórias de reciclar e vamos tentar focar em reduzir o consumo, o invento. Bom, o que esse cara da Escócia fez aqui é o seguinte: ele criou uma maneira de transformar plástico em, entre aspas, asfalto, em pavimentação. A ideia dele é pegar e transformar esse plástico, que já é uma desgraça mesmo, que já não vai se decompor nunca, em pavimentação, onde a durabilidade é importante. Segundo ele, isso não libera microfibras, micropartículas, nem nada. Não sei até que ponto, mas de qualquer maneira está aí um destino interessante para o plástico, né? Ao invés de parar em lixão, ficar imaginando que as pessoas vão reciclar, é simplesmente transformar isso num material construtivo, segundo ele, até com impacto menor do que produção de asfalto, que gera CO2 pra caramba. Que mais? Tem um artigo aqui só que eu vou comentar para encerrar. O resto acho que eu vou deixar para amanhã. Ele é muito curtinho, mas ele dá o que pensar. Nos Estados Unidos, o que acontece? A população, que normalmente não deu muita bola para aquecimento global, parece que ele já está caindo a ficha. As pessoas estão começando a reconhecer que a maioria das pessoas já reconhece que os desastres naturais que estão acontecendo têm a ver, né, com o impacto da atividade humana. Você fala: ó, que beleza, poxa, demorou, que ótimo, tal. Mas aí, quando chega a questão: olha, vamos fazer o seguinte, vamos mudar os nossos hábitos, porque olha como é que vai ser o futuro, né, aquelas projeções. O que acontece? Nas projeções, as pessoas não acreditam. E como elas não acreditam nas projeções, elas não querem mudar os hábitos. Então, veja, é um paradoxo completo. Ou seja, mesmo a hora que as pessoas se rendem às evidências imediatas, o que acontece é várias tendências ideológicas e políticas vêm semeando a dúvida, a desconfiança com relação à ciência, né? Com relação à mídia. Recentemente também estava ali num cercado de amigos, todos eles muito bem-sucedidos, muito mais estudados do que eu, e aí você percebe nas entrelinhas que de alguma maneira um ou outro ali, não, porque o que o jornal publica não dá para acreditar, o que os cientistas falam não dá para acreditar, de alguma maneira o descrédito foi semeado. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Quem lembra daquela peça do Shakespeare, né, vai lembrar aqui da questão do Otelo, do Iago, blá blá blá. A hora que você planta a desconfiança, meu amigo, então o que acontece? Mesmo que as pessoas reconheçam que o que está acontecendo é ruim, na hora que você falou: olha, é o seguinte, vai ficar muito pior porque os cientistas, pronto, aí eles já não acreditam mais e, portanto, não mudam o seu comportamento. Nós somos um bicho estranho, né? Com essa profunda conclusão, um abraço para todos nós aqui, uma boa semana. Eu vou, quarta-feira agora, eu vou palestrar, vou participar de um painel num evento da HSM chamado HSM Expo 2019. É uma honra. Aliás, eu sou articulista do blog da HSM. Eu vou dar o link aqui para o meu último artigo ali, se alguém quiser. Aliás, até recebi o elogio mais estranho. Outro dia um cara entrou no meu LinkedIn: Renê, estou vendo que você vai palestrar no evento da HSM. É você ou é um homônimo? Eu falei: cara, isso é tão absurdo assim, a ponto de você imaginar que é um homônimo meu. Quer dizer, eu estou tão mal na foto que a única maneira de eu parar num evento da HSM é um homônimo. Pois bem, né? Bom, eu vou encarar isso como um sinal de que realmente eu ainda tenho bastante caminho aí para conseguir o mínimo de credibilidade, mesmo entre amigos. Mas de qualquer maneira, eu vou dar o link aqui quarta-feira, se vocês estiverem lá. Acho que é quarta-feira à tarde, eu vou participar de um painel. E eu vou estar circulando lá. Hoje mesmo eu vou dar um pulo lá. Se eu tiver alguma novidade interessante, eu prometo compartilhar com vocês. De novo, eu espero que a gravação tenha ficado boa. Por favor, comentem. Eu estou usando um microfone que eu não costumo usar. Um grande abraço e até amanhã.